Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
Nessa reta final de campanha eleitoral, se há algo que intriga qualquer candidato e os profissionais do marketing, não há dúvidas de que é como agir para ganhar o voto. E o eleitor? O que será que leva ele a optar por esse ou aquele candidato? Esse é o nosso assunto hoje aqui no Conversa sobre Política. Quem fala com a gente é o cientista político e diretor da MCI Estratégia, professor Antônio Lavareda. O professor é autor de um dos livros mais requisitados do momento, cujo título é Emoções Ocultas, Estratégias Eleitorais, lançado pela editora Objetiva. Olá, professor Lavareda, seja muito bem-vindo.
Um prazer estar aqui conversando com vocês, Humberto e Carlos.
E também está com a gente o jornalista da Rádio Câmara, Humberto Martins. Como vai, Humberto? Tudo bom?
Tudo bem, professor. Um prazer.
Prazer meu.
Professor Lavareda, para a gente começar, o livro do senhor que a gente citou, Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais, analisa aspectos emocionais que podem influir na escolha do voto. Você poderia listar para a gente quais seriam esses aspectos?
Olha, antes talvez valesse a pena fazer um registro para o ouvinte, né? Que a partir dos anos 90 do século passado, com o desenvolvimento dos estudos em psicologia política e, sobretudo, na área de neurociência, os estudos dessas áreas, como eu dizia, comprovaram o que alguns filósofos já haviam intuído muito tempo atrás, séculos atrás. Filósofos, a exemplo de Aristóteles, para citar um deles e o mais importante, é que emoção e razão se interrelacionam de uma forma cooperativa e mutuamente vantajosa para enfrentar os desafios da existência. Ou seja, tome-se a política, ou tome-se as eleições como uma área concreta. Não há o tal conflito entre paixão e razão, entre emoções e razão, que difundido durante décadas ou séculos no mundo ocidental. Ou seja, o pensamento ele não precede a emoção. Nós não sentimos porque pensamos, exatamente nessa ordem. O que se dá é que as reações emocionais, de fato, precedem a percepção consciente. Elas influenciam não só o que nós sentimos, mas também como e no que nós pensamos. Ou seja, o pensamento dos indivíduos e com relação à política, né, está sintonizado com as emoções que o levam em determinadas direções. Então, respondendo agora diretamente sua questão, eu analiso nesse livro, no capítulo 5, e obviamente em eleições passadas, 7 categorias emocionais presentes nas mensagens eleitorais, ou seja, estímulos para despertar essas emoções presentes nas campanhas eleitorais e que são importantes em campanhas no Brasil e no mundo, porque isso se dá com os indivíduos, obviamente, em escala internacional. Que emoções são essas importantes? Entusiasmo, né? Entusiasmo é uma emoção que as campanhas precisam, devem despertar. Entusiasmo tem uma função, sobretudo, de recrutar, de trazer para o jogo, para o envolvimento, para a participação eleitoral, os adeptos potenciais daquela candidatura. Outra emoção, o orgulho. O orgulho, que toca em duas claves. Pode ser orgulho pelas realizações do candidato, né, do partido, do governo, quando se trata de incumbente ou de candidato apoiado pelo governo, o orgulho despertado pelas ações do candidato ou do partido do ponto de vista da autoestima dos eleitores, né? O orgulho que os eleitores sentem, que categorias de eleitores sentem das conquistas, das aquisições que puderam fazer na vida nos últimos tempos e relatando isso a iniciativas, a autoria política. Terceira emoção muito importante no jogo político-eleitoral, a compaixão. Sobretudo num país que tem as desigualdades que nós temos, onde há vastíssimos contingentes abaixo da linha da pobreza, o sentimento de compaixão, ou seja, despertar a emoção de compaixão, mostrar a sintonia entre candidatos, propostas e os segmentos menos favorecidos da população é importantíssimo. Também o divertimento, uma quarta categoria de emoções. O divertimento que em países como Estados Unidos, por exemplo, está muito associado ao humor. eles usam mais o humor em campanhas eleitorais do que as campanhas brasileiras o fazem. Até porque há alguma restrição do ponto de vista da nossa legislação. Agora, no nosso caso, o divertimento está mais associado ao uso intensivo da música, do entretenimento que vem através dos jingles, através dos clipes, que são esses jingles, né, acompanhados de imagens, etc. Então, essas seriam as quatro emoções positivas mais utilizadas. O entusiasmo, lembrar que o entusiasmo é uma categoria que envolve subdivisões aí dentro dessa categoria maior. Por exemplo, a esperança está aí contida, tá certo? A esperança é uma subcategoria, digamos, emocional dessa grande categoria classificada como entusiasmo. Do ponto de vista das emoções negativas, três emoções se sobressaem. A tristeza, ou seja, a tristeza, algumas mensagens que denunciam a situação desafortunada de contingentes da população, problemas na área da saúde, problemas na área de segurança, etc., elas despertam, procuram despertar a tristeza da parte dos eleitores, etc. A outra emoção é a raiva, ou seja, a repulsa a determinadas práticas, às vezes a determinados políticos, às vezes a determinados governos. E a raiva, lembrar que a emoção da raiva, quando ela se consolida, ela se transforma no sentimento da aversão. Então, a postura aversiva a candidatos, etc., está associada, é a base que explica a tal rejeição, as taxas de rejeição dos candidatos. E, por último, extremamente importante, no campo das emoções negativas, a que tem maior impacto nos pleitos é o medo. É o medo. O medo, que é a emoção do medo, que também consolidada dá lugar a um sentimento de ansiedade, né? De desassossego, de temor de que a eleição de um candidato determinado possa ter consequências nefastas, consequências negativas para a vida do indivíduo, né? Ou para a vida da coletividade. Essa emoção do medo é uma emoção que tem, como eu já disse há pouco, tem um papel de destaque no xadrez emocional das campanhas.
Professor Lavareda, eu queria perguntar para o senhor uma coisa que já se tornou meio clássica, né, de se perguntar, mas enfim. Por exemplo, o senhor acha que a lealdade ao partido ela pode se aproximar de uma fidelidade que se tem a um produto, por exemplo? Se trabalham as mesmas emoções de fidelização a um produto e a um partido?
Lógico, você tem razão, não só com relação ao partido, porque no Brasil essa identificação partidária ainda é muito restrita. Só para lembrar, o partido que tem a maior taxa de preferência partidária, o PT, essa taxa oscila entre 25% e 30%. O segundo colocado, onde há basicamente um empate entre PSDB e PMDB, tem apenas 5% ou 6% de identificação partidária, ou seja, partidos ainda têm um peso reduzido do ponto de vista subjetivo, ou seja, em termos de vínculos psicológicos com os eleitores brasileiros. Mas tome-se uma campanha eleitoral. O grande desafio de uma campanha eleitoral, de forma resumida, a partir do seu início, é o seguinte: o candidato tem a tarefa de conquistar novos eleitores e, ao mesmo tempo, de assegurar, de manter as intenções de voto de que dispõe no início da campanha. Ou seja, de fidelizar essas intenções de voto, de fidelizar esses eleitores ao longo do tempo, enquanto procura, né, por diversos caminhos, seduzir, atrair novos eleitores. E nessa lógica de fidelização, de trabalho para a fidelização, lógica que envolve o uso intensivo de uma estratégia emocional, embora que boa parte dos marqueteiros não tenha muita consciência de como se faz a elaboração, né, dessa estratégia emocional. Eles partem de uma estratégia cognitiva e as emoções terminam vindo ou estando associadas meio que como que por via de consequência. E ao fazerem isso, às vezes mobilizam emoções, né, inadequadas para determinados momentos de uma campanha eleitoral. Mas sim, mas como eu dizia, esses procedimentos lembram, bastante, utilizam bastante das estratégias utilizadas no marketing comercial. Você tem razão.
Ainda pegando essa proximidade, o senhor acredita, por exemplo, já se questiona muito a questão do consumo por impulso, mas o senhor acha que pode haver adoção de uma bandeira política, de uma plataforma política por impulso?
Olha, é uma coisa mais difícil isso, tá certo? Essa coisa de impulso, porque como eu dizia, no jogo político eleitoral, numa campanha, como você tem um tempo, né, um tempo razoável, tem a pré-campanha meses, depois tem a campanha propriamente dita aí, 90 dias e um mês e meio de televisão e de rádio no primeiro turno e mais algumas semanas no segundo turno, você tem tempo suficiente para que as emoções despertadas elas se consolidem, combinando, né, aos aspectos emocionais elementos cognitivos na composição do que são os sentimentos. Sentimentos são um passo adiante em relação às emoções apenas, né? Sentimentos envolvem uma consciência subjetiva das emoções e um processo de avaliação dessas emoções, que obviamente tem um componente cognitivo importante presente. Então, você não tem a compra por impulso na eleição. Você pode ter uma forte motivação emocional que pode ensejar a estruturação a seguir de sentimentos, mas apenas a emoção despertada num segundo, num momento, ela não gera uma resposta de equivalente ao consumo eleitoral, que é o comportamento eleitoral, ou seja, é um processo um pouco mais complexo. Já um consumidor pode fazer uma compra por impulso em questão de minutos ou decidir em fração de minuto, em segundos, em uma loja, em um estabelecimento comercial. Há uma diferença aí. Agora, é importante lembrar que quando eu digo isso, eu não estou negando o que se sabe aí desde o final do século passado, do século XX, e um autor, Robert Zions, fez um artigo, é autor de um artigo seminal a respeito, que mostra que as preferências não necessitam de inferências. Ou seja, um eleitor, uma eleitora pode formar preferências, né? Pode iniciar sua preferência por candidatos, independentemente de uma avaliação consciente que ele ou ela faça desses candidatos. E há estudos extremamente interessantes a respeito, estudos com experiências laboratoriais em outros países bem interessantes e relevantes que comprovaram isso.
Só ainda querendo conversar com o senhor sobre um aspecto, o senhor fala, por exemplo, que uma emissora deixou de aceitar anúncios com mais de um minuto desde o ano passado, né? Por conta do risco de se mudar de canal, por exemplo. O senhor acha que ainda é eficiente um programa eleitoral que tem 50 minutos em que se apresentam diversos candidatos?
Olha, eu tenho convicção de que o programa eleitoral gratuito, no formato que nós temos hoje no Brasil, aquele programa em bloco, com essa sequência de candidatos, e aí se alternam, por exemplo, tem a propaganda de governador, depois vem a propaganda de deputado, vem depois a propaganda de senador, isso em dias diferentes, etc., que esse programa deixou há muito de ter utilidade, ou seja, ou pelo menos uma utilidade que justifique o seu custo. Porque é importante frisar que esses programas são gratuitos do ponto de vista da veiculação partidária, mas são muito caros para o erário, para os cofres públicos. Esse ano eles estão custando mais de 1 bilhão, né, de pagamento às emissoras pelos cofres públicos. E, em segundo lugar, são muito caros, são caríssimos para os candidatos e campanhas eleitorais. Eles constituem hoje o principal item, né, o item que encabeça o ranking de despesas das campanhas. Boa parte do custo das campanhas, uma parte expressiva do custo das campanhas, é consumida nesses programas eleitorais gratuitos e não há nenhuma justificativa para eles, desde que, a partir de 1996, começou a utilizar no Brasil, como já era comum em outras suas democracias e de há muito tempo, começou a utilizar as inserções ou comerciais ao longo da programação. Esses são assistidos por todo o público, que obviamente por toda a audiência que a televisão, que os veículos de televisivos têm ao longo de um dia. São eficientes, né? Atingem a todos, atingem inclusive aqueles que têm pouco interesse e que desligam a televisão ou simplesmente se constituem em audiência, audiência com grau de alheamento elevado em relação aos programas, como costuma acontecer. As pessoas deixam a televisão ligada e ficam esperando o horário das novelas a partir dos telejornais. E os comerciais e as inserções são importantes, são muito mais baratos, são muito mais práticos do ponto de vista de produção e veiculação. Eles informam tanto quanto os programas, ou informam melhor, porque são veiculados, são reiterados mais vezes do que o conteúdo dos programas eleitorais. E em todo o mundo, onde ainda havia blocos de programação, os partidos e as campanhas têm conseguido e reclamado é a divisão em pílulas, a divisão em inserções e comerciais ao longo da programação. O Brasil tem esse modelo que é ultrapassado, é um modelo que os políticos mantêm por absoluta ingenuidade e desconhecimento dos seus efeitos, e que faz, obviamente, e conta com o grande entusiasmo dos marqueteiros, ou da maior parte deles, porque são programas que, envolvendo um grande contingente de profissionais, etc. e tal, terminam sendo muito lucrativos.
A gente faz agora um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o Conversa sobre Política.